UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, órgão do governo formado por representantes de vários ministérios, autorizou o reajuste de até 5,85% nos preços dos remédios em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 15 mil remédios tiveram um aumento no valor. Para falar sobre esse assunto, conversamos agora com o diretor da Faculdade de Farmácia da UFMG, professor Gerson Pianetti. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Conexões.
Obrigado.
Professor, aqui é Elias Santos, bom dia. A inflação agora vai doer mesmo, né, professor?
Bom dia. Claro que todo aumento em qualquer bem de consumo influi bastante sobre a inflação do país, né?
E, professor, mas no geral, os medicamentos, eles possuem um preço justo?
Então, veja bem, essa questão de preço de medicamento, ele tem dois momentos. O primeiro momento é no lançamento, no qual a indústria pretende recuperar a despesa que ela tem, que não é pouca, né, muito grande, a despesa alta. Então, há a busca de recuperar o que foi investido. É claro que essa recuperação não pode ser em pequeno prazo, né? Tem que ser um longo prazo, porque senão ninguém aguentaria pagar isso aí. E principalmente que os medicamentos novos, eles possuem um prazo de exclusividade no comércio, ou seja, você não pode ter genéricos enquanto tem um prazo aí de proteção.
Sim.
Mas digamos que o preço é justo, mas a recuperação do preço, ela não é justa, porque às vezes o medicamento que já foi recuperado há muitos anos, o investimento, ele continua com preço alto.
Por exemplo, professor, tem algum medicamento que continua, que o senhor acha que continua com preço muito alto, professor?
Olha, grande parte desses medicamentos aí, principalmente para tratamento de obesidade, para disfunção erétil, esses medicamentos hoje eles têm um preço assim que já poderiam estar mais baixos, né? Embora não sejam ditos medicamentos de atenção primária na saúde, mas são medicamentos que quando a pessoa precisa, a gente não vai discutir se ela é função primária ou secundária. Ela precisa do medicamento, ela tem que usar. Então, a única vantagem, uma das grandes vantagens, não a única, mas uma das grandes vantagens do programa de medicamentos genéricos é que a gente poderia ter os mesmos medicamentos com preço mais acessível. Nós temos acompanhado que, às vezes, o mesmo medicamento genérico que poderia ter um preço acessível, ele não está trazendo esse preço acessível, porque o medicamento genérico não se deve fazer despesas com divulgação, com propaganda, por exemplo, que isso aumenta o custo.
Professor, vamos entrar então numa questão aqui. Eu achei interessante, o senhor falou que o genérico não tem cumprido, né, essa missão. Como é que se dá a questão de preço de um medicamento? O medicamento pode ter lucro? Existe um controle disso? Quem controla, professor?
Então, o lucro ele tem que ter, porque afinal de contas os laboratórios vivem disso, né? Eles têm que fazer a produção, eles têm que ter um lucro para pagar os custos do que eles gastaram e eles têm que ter depois um investimento futuro em novas moléculas, em novas fórmulas, né? Nós sabemos que de cada 1.000 fórmulas descobertas, você consegue chegar a um medicamento apenas. Então, isso aí realmente é complicado. Mas, entretanto, essa questão do custo do medicamento, ele envolve alguns itens que talvez não sejam tão importantes, como a divulgação médica, que é muito cara, que não é apenas uma divulgação científica, né? A gente sabe que tem outros gastos que não deveriam ter, como brindes, como presentes, amostra grátis e a propaganda na grande mídia, isso tudo custa muito caro. Então isso poderia ser um pouco mais controlado, sim.
Sim. E quem controlaria isso, professor?
Ué, tem os governos, os órgãos governamentais, né? O CAD, tem o todo aqui do Ministério do Planejamento, o Ministério da...
O poder público, então, né, professor?
O poder público. No final, é o poder público que controlaria isso. É claro também que, de um outro lado, nós temos uma taxação muito grande governamental, o que também ajuda a subir bastante o preço dos medicamentos, né? Os impostos.
E, professor, se até os genéricos não são, alguns, né, não são tão baratos assim, quais seriam as alternativas para as pessoas que não podem pagar pelo medicamento?
Pois é, então nós temos exatamente aquela questão seguinte, vários programas já foram testados nesse país, se nós pegarmos na década de 60, 70 e 80, nós tínhamos na época a Central de Medicamentos, a extinta SEMI, né? Então, que tinha esse papel social perante a sociedade, ou seja, trazer medicamentos a preços de graça para o usuário e preços menores para os órgãos públicos, as prefeituras principalmente. Isso acabou, a Central de Medicamentos. Depois houve a descentralização, hoje já tem a farmácia popular, que se compra por preços menores, mas que não tem também feito cumprido seu papel, porque nem todos os medicamentos você se encontra, mas tem os programas daqueles medicamentos que são conseguidos gratuitamente. Existe um projeto que está em funcionamento, mas ainda é acanhado, eu entendo.
Ok.
São 10 horas e 50 minutos, nós estamos conversando com o diretor da Faculdade de Farmácia da UFMG, o professor Gerson Pianetti.
Professor, com toda essa situação, né, tô achando interessante, o senhor tá colocando que, olha, realmente a situação é muito complicada para quem não tem dinheiro para acessar o medicamento que está ligado à questão de saúde, que é um bem público. Uhum. Professor, o senhor como professor, diretor da Faculdade de Farmácia, existe um contrabando de medicamentos? Existe um mercado à parte aí de medicamentos? Como é que funciona isso, professor? Porque as pessoas precisam do remédio, né?
Sim. Então, digamos que assim, há 10 anos atrás, nós tínhamos em torno de 15% de medicamentos que eram medicamentos considerados falsificados, ou seja, nossa, pela qualidade, ou seja, importados de países sem idoneidade, ou seja, não registrados, era a faixa de 15%. Com o advento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, esse número caiu para fatores aceitáveis de 2% a 3%. Hoje está bem menor, né?
Sim.
Mas, de qualquer jeito, esse medicamento, quando ele chega nas mãos do usuário, daquele que necessita do medicamento, o poder público tem que estar em cima acompanhando toda a rastreabilidade de onde ele vem e para onde ele vai. E para isso precisa do farmacêutico estar presente na linha de frente, porque o medicamento não tem, o médico em si, ele faz a prescrição e depois ele não acompanha mais o paciente.
Ah, tá.
E o paciente precisa ter um acompanhamento. E esse profissional que deve fazer essa atenção farmacêutica é o profissional farmacêutico.
Interessante isso. Então o conselho de farmácia também tem que participar disso, né, professor?
Com certeza, e tem participado bastante, ele tem sido um parceiro muito grande com a sociedade, porque ele vem trazendo assim a inserção do farmacêutico em todas as áreas na qual se tem um medicamento. É necessário que as leis sejam mais bem cumpridas, porque a lei determina que enquanto a farmácia estiver aberta, tem que ter um farmacêutico lá dentro. E muitas das farmácias estão funcionando sem esse profissional, o que é uma ilegalidade.
Professor, nós que somos cidadãos, mas consumidores também de remédio, quando chegar numa farmácia, nós podemos exigir conversar diretamente com o farmacêutico, professor?
Devemos.
Ah, tá.
Porque existe uma coisa chamada assim, automedicação, ou seja, eu estou com dor de cabeça,
isso,
então eu já sei o que eu tomo sempre. Então, se você chama o farmacêutico e fala assim, eu tenho o costume de tomar determinado fármaco, medicamento, eu posso continuar? Numa conversa que você tem com esse profissional, você poderá saber se você está realmente, a sua dor de cabeça é advindo daquele problema que você sempre teve, ou se alguma outra coisa que está acontecendo com o seu organismo. Então, assim, o farmacêutico na farmácia é uma obrigatoriedade, não só pela presença dele estar lá como um profissional qualificado, mas como a pessoa que vai te dar orientação, porque muitas vezes a orientação é dada por balconistas.
Isso.
Que não são preparados.
Exatamente.
Quando você chega com uma receita que é só entregar um medicamento, é um caso.
Isso.
Agora,
diferente.
Quando você chega sem receita, você não pode consultar um balconista, porque ele não tem formação para tal. Você tem que exigir a presença do farmacêutico. E se ele não estiver presente, tem que denunciar ao conselho de farmácia que naquele horário que você esteve num determinado estabelecimento, você procurou pelo farmacêutico e não estava presente. É assim que a gente vai corrigir o país.
Isso. Professor, é incrível, não é, Lolis? A gente recebe, quando a gente entra numa farmácia, nós somos atacados por vendedores.
Uhum.
Não é? Não dá nem tempo de você chegar lá atrás, né, para conversar com o farmacêutico.
Principalmente eu acho que as farmácias no Brasil, elas estão totalmente desmoralizadas, porque elas viraram um local de venda de bens, inclusive de medicamentos, né? Então, o termo farmácia é um local de prática de saúde. Então, uma pessoa que tem uma diabetes, por exemplo, vai comprar o seu medicamento, na hora que ela vai fazer o pagamento no caixa, ela tropeça em bombons, caramelos e balas, o que é completamente irracional para um local de tratamento, de saúde, né? Então, essa é uma luta que a gente tem mantido bastante, de tentar que esses drugstores aí separem a parte de medicamento do resto do supermercado que eles têm, sabe?
Eu me lembro que foi uma polêmica, não foi, professor?
Isso,
acho que a gente até conversou aqui de outra vez e tudo caminhava que, olha, a partir de agora, tal data, nenhuma drogaria, não pode ter, e não aconteceu, né?
Pois é, mas acontece que nós agradecemos aí ao ex-governador Aécio Neves, que foi na saída dele, deixou uma legislação abrindo a farmácia, venda de qualquer bem de produto de consumo.
Perfeito, né? Bem lembrado, professor, bem lembrado.
Então isso aí...
E ficou no esquecimento, né? Pelo menos do senso comum.
É uma legislação que está vigente, que é o único estado do Brasil que funciona com essa legislação.
Que absurdo.
Porque é uma legislação estadual e vai contra a legislação federal que proíbe isso aí.
Que absurdo.
Esse é um absurdo.
E ficou para trás, né? Em momento nenhum, né? Nas discussões sobre saúde, nas campanhas políticas se levanta isso.
Exatamente.
Nem quem está no poder e nem pela oposição. Também interessante, né, professor?
Porque não, eles não estão preocupados com isso, porque a arrecadação de uma drugstore, você imagina, tem farmácia aí que tem mais de 150 lojas disparadas. Você imagina a arrecadação que não é pouca, né?
Tá.
Então isso está preocupado só com a arrecadação e não com a preocupação. Nós temos, por exemplo, aí essa epidemia de dengue, que os postos de saúde estão abarrotados, não estão conseguindo atender as pessoas. Por que não uma farmácia no qual tem um farmacêutico que possa atender essas pessoas e tirá-las da fila?
Sim.
É uma ação que a farmácia poderia estar desenvolvendo.
E isso precisa de uma campanha, uma divulgação.
Exatamente.
Aí sim a publicidade é bem gasto, né? O dinheiro da publicidade, né, professor? Tá bom. Professor, aqui, só um detalhe. Aquele aviso no final das propagandas, né? Que nós temos assim, olha, o Ministério da Saúde adverte, não tome remédio. O que o senhor acha daquilo, hein, professor?
Aquilo, eu acho o seguinte, foi uma legislação trabalhada durante 4 anos para que a propaganda de medicamento... Primeiro, retirasse propaganda de medicamento. Não sei se você percebeu que nos últimos anos aí nós tiramos a Malu Mader da propaganda, nós tiramos a Mariana Ximenez, todo mundo que vendia medicamento, né? Receitava medicamento. O único que ainda ficou é o Huck, que faz propaganda do centro.
Isso mesmo.
Mas o centro não é considerado medicamento, é considerado um auxiliar alimentar, sabe?
Uhum.
Então por isso que ele continua fazendo propaganda, mas já não tem mais propaganda com artistas famosos, porque isso é uma indução. Indução ao uso errado, né?
Sim.
E ele estaria fazendo uma prescrição, o que é proibido, né, pela legislação. Bom, entretanto, essa propaganda a gente exigiu que fosse colocada uma frase alertando para o uso indevido do medicamento. Mas as empresas são muito espertas e você vê que quando eles falam aquela frase, ninguém consegue ouvir o que foi
isso,
dito.
Isso, perfeito.
E aquilo é uma propaganda enganosa do meu ponto de vista.
Tá bom, professor. Bom, o assunto é extenso, né?
Sim.
Mas vamos lá. Mas muito obrigado, viu, professor, pela participação aqui conosco. Tá bom?
Okay, mais uma vez. Obrigado,
professor.
Tá, joia. Bom dia.
Bom dia.
Tá aí, nós conversamos com o professor, né, o diretor da Faculdade de Farmácia da UFMG, professor Gerson Pianetti. Aí nós conversamos aí sobre o aumento do preço dos medicamentos. E para conferir outras informações, acesse o site do Diário Oficial, que é o portal.in.gov.br. A saúde é um negócio, mas ainda é um direito.
Uau,
né?
Lolis, que coisa, hein? Que coisa. Eu fiquei impressionado ele falando assim, a questão dos impostos, né? Mas a questão da propaganda que gasta, faz com que o preço do remédio aumente, e a divulgação médica, que é aquele lance dos brindes, dos presentes, dos patrocínios, de viagens, de congresso,
né?
Desnecessário, que nos leva a ficar numa situação que não tem saída. Né? Você mesmo perguntou, e aí, quem não tem saída? Muito difícil. Né? Fora a questão
acaba comprando um remédio falsificado.
Falsificado, exatamente.
Placebo,
ou qualquer remédio, né? Vale qualquer remédio.
Farinha.
E fora a questão dos supermercados, né? Virou um supermercado. Né? Você entra lá para comprar ovo de Páscoa.
Que tem, inclusive, remédio.
Remédio. Muito bom o toque do professor. E uma legislação que ficou aí no apagar das luzes do ex-governador Aécio Neves, permitindo que se continuasse essa, vamos dizer assim, né? Essa confusão na cabeça da gente, que você não sabe se você está dentro do supermercado ou dentro de uma farmácia.
Oh. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.